Salve, Shakes! Tudo bem com vocês? Cauê aqui de volta depois de meses, talvez um ano, não sei quanto tempo eu fiquei fora. Mas eu tô de volta, olha só. Tô de volta com o meu podcast, o Hardcast. Nesse tempo que eu fiquei fora, houveram as ascensões do podcast com vídeo, né? Ou videocast, como vocês preferirem chamar. Esses podcasts, topos no YouTube, onde a pessoa faz uma stream ao vivo e você vê o rosto dos participantes e sempre tem uma bancada nova a cada episódio, fez muita gente conhecer um podcast de uma maneira diferente, mas não entender que isso é um tipo de podcast. Porque a maioria cerrada dos podcasts era sempre uma bancada fixa, um lance meio mesa redonda, um papo de bar descontraído, o que tava chato pra caramba também, foi até legal, né, quebrar um pouco isso. Mas existem também outras vertentes de podcast. Assim como nós temos podcasts de, cara, como que é que fala? Criminal, podcast policial, estilo Caso Evandro, Projeto Humanos. Nós temos investigativo, né? Que tem também o modus operandi. Temos podcast sobre história, como História Pros Brother. Temos o História em Meia Hora. Nós temos podcasts de humor, né, como o Jovem Nerd. Temos podcast de dramaturgia, né, audiodrama, que é muito famoso nos Estados Unidos, onde contratam atores grandiosos para fazer as falas dos seus personagens. Mas o podcast, inicialmente, ele é em áudio. O podcast, ele é em áudio. Porque o conceito dele, eu acho que a palavra podcast, deixa eu procurar aqui, gente, de onde vem a palavra podcast. Vamos lá. Qualquer usuário da internet pode criar um podcast. A origem do termo podcast teria surgido a partir da junção de iPod, dispositivo da Apple de produção de arquivos MP3, e broadcast, palavra em inglês, significa transmissão. Então, teoricamente, para ser um podcast, precisa ser somente em áudio, teoricamente. Mas assim como a fala, a internet ela está em constante mutação e evolução. Tá? Houveram outras versões. Nesse meio tempo que eu não publiquei nada no meu podcast, que eu não fiz nada, aconteceram muitas coisas na minha vida, né? Minhas relações interpessoais mudaram, meu status financeiro foi, né? Enfim, montanha-russa. E eu tinha planos de transformar este podcast aqui que vocês veem em vídeo em 2019, né? Em um broadcast, né? Em 2019. Esses planos foram por água abaixo porque os recursos começaram a ficar escassos e eu comecei a fazer venda, né? Fiz o resell de muitos equipamentos que eu tinha, que eu já usava para minha profissão, que é fotógrafo, maker, editor de vídeo, etc. Um deles foi uma grande aquisição, que era um microfone ótimo que eu tinha, que alguns áudios atrás vocês vão encontrar, né? Que eu tinha um microfone excelente e que eu falei, cara, é agora, vou engatar no podcast com esse meu microfone maravilhoso aqui. Só que eu tive que vendê-lo para poder pagar contas, eu tive problema do aluguel atrasado, mas vida que segue. Então eu tô voltando aqui porque eu lembrei o quanto era legal o teu podcast e por que que eu usufruía dele. O podcast era uma maneira de fazer uma espécie de meditação, né? Porque muitas vezes você falar em voz alta, você acaba refletindo melhor sobre os seus problemas, seus dilemas. É uma espécie de mindfulness, né? A palavra mindfulness, ela tá aplicada a diversas coisas, pelo menos que eu sei de cabeça umas 5, mas a gente vai focar no significado dela, mais utilizado na internet, que talvez o mais errôneo, que é o mindfulness estar atrelado a uma técnica de meditação. Que é onde você pensa muito profundamente, diversos âmbitos, ângulos, sobre um determinado assunto. Isso permite que você consiga refletir sobre pontos de vista, entender os seus erros e trabalhar mentalmente para encontrar saídas para esses problemas, tá? E problemas que eventualmente surgiram por conta dos erros que você cometeu. Se você acha que não está errando ou que não errou, o que nunca vai errar, tem um problema com você. Porque estamos sempre em constante evolução e é muito normal, depois de sermos machucados pela vida, né? Apanhar, cair, tomar tombo, toda a analogia e metáfora que você quiser, nós criarmos defesas maiores para se defender. Só que essas defesas, elas são reclusões, né? Elas são prisões ególatras. Nós criamos um casulo para proteger o nosso bem-estar físico e mental de uma maneira ególatra. Nós acabamos usando narcisismo para poder maquiar isso, né? O egoísmo, utilizamos de diversos modos de proteção para justificar a reclusão social que estamos vivendo. Mas a real é que o ser humano ele é feito, né, geneticamente, historicamente, para interagir com outros seres humanos. A sociedade, ela é constituída por seres humanos que gostam de interagir entre si, senão seríamos outro tipo de bicho-homem. Alguns animais, muito poucos, eles são animais mais reclusos, mais sozinhos. Mas no todo, acho que 99% das espécies vivas no mundo, né, que constrói algum tipo de comunicação entre si, seja um rugido, latido, um miado, elas sempre que podem andam em bando. E quando não estão em bando, elas ficam mais solitárias, praticam mais a solitude, praticam mais a melancolia. Não sei se melancolia se pratica, mas elas estão mais em estado letárgico e constantemente estão indo para um abismo reflexivo. Eu sei que eu estou usando mais o ser humano como exemplo aqui, mas isso é fato. Nós não fomos feitos para ficar reclusos. Lembra aquele seu parente que foi muito babaca a vida inteira? E agora que ele tá velho, ele quer ser muito gente fina e se aproximar de todo mundo? E às vezes tem muita gente que não esquece as babaquices que ele fez e não aceita o retorno? Pois bem, uma das coisas que acontece é que com a idade você começa a refletir que você pode acabar morrendo sozinho, como um cachorro vira-lata. E te faz colocar a mão na consciência. E ver que eu preciso das outras pessoas, mas para não afastar as outras pessoas, eu preciso ser um cara legal. Então, muitas vezes, principalmente quando falamos de masculinidade tóxica, esses caras que afastam as pessoas por serem babacas, eles estão, na maior parte das vezes, sendo hipermachistas e não afastando por outros motivos. É que os motivos todos são sintomas do machismo, da masculinidade tóxica, que é uma maneira do tipo, olha. Eu não suporto ser menos que ninguém. Eu não aceito ser submisso. Eu preciso ser um alfa, um macho dominante, a cabeça aqui do corpo, o topo da cadeia alimentar. Porque senão eu não aceito um status menor que esse. Isso se reflete ao longo da vida em diversos âmbitos. Quando você se dá conta, e pode demorar, pode vir cedo, ou você pode esquecer que acontece, voltar a ser uma babaca no futuro, mas quando acontece de você cair na real, você começa a pensar mais sobre si mesmo. Sobre o um indivíduo coletivo e começar a trabalhar para corrigir as suas falhas. Nem sempre você consegue corrigi-las, mas você consegue refletir ao ponto de evitar a maioria das cagadas futuras. Eu dei toda essa volta só para explicar que eu estou passando por um momento agora de que eu não estou reconhecendo o Cauê atual. O Cauê que eu conhecia e que sentia orgulho dele é aquele Cauê que ele é desprendido de coisas materiais. Aquele Cauê que não coloca sentimento de posse nem nada, nem em pessoas, nem em objetos, nem em situações, nem em carreiras, nem em contas de internet, de mídias sociais. É um Cauê que entende que as coisas são fluidas e que elas não têm dono nem gaiola. Uma coisa para ser bela, para ser bonita, ela precisa ser admirada livre. Ela tem que ser conquistada todos os dias. E você tem que compreender que essas coisas perdem sua beleza. Esses pássaros param de cantar quando em gaiolas. Não foram feitos para estar em gaiolas. Mas, você que me ouve e quer um pássaro em gaiola, procure um pássaro que foi criado em cativeiro. Mas se um dia ele conhecer a liberdade, ele não quer mais voltar. É o dilema, né? O paradoxo da caverna de Platão. Então, hoje o Cauê que está habitando aqui o meu corpo, o meu eu lírico, é o Cauê que tem se tornado cada vez mais possessivo. Cada vez mais dono da razão e que não aceita desaforo com seu ego. E que usa como justificativa ter sido muito magoado no passado. Um Cauê que no passado machucaram esse Cauê e a maneira dele de reagir, né, a maneira reativa de pôr para fora essa frustração, é cada vez mais sendo autoritário, mandão. Um sintoma absurdo de querer ser o dono da razão o tempo todo e não aceitar. Que está errado só em pensar assim. Não abusar do poder quando estiver correto. E por consequência, após tudo isso, ele começa a entender que precisa parar, respirar e procurar uma ajuda profissional. É por isso que eu estou batendo esse papo com vocês. Aconteceram diversas coisas na minha vida, mas coisas muito boas, que me fez ficar longe da internet. Porque quando minha vida tá boa, eu me afasto, isso é normal. Mas quando ela tá ruim, eu também me afasto. Porque eu sei o quanto é nocivo ficar olhando felicidade alheia num feed, numa mídia social. É muito nocivo. Isso machuca a gente, porque você está fragilizada. Então, uma das maneiras de tratar isso, essa masculinidade tóxica, esse senso extremo de narcisismo, de autodefesa, é trabalhar a sua segurança pessoal. Porque quando a gente reflete esse tipo de comportamento, é porque estamos inseguros socialmente, com o nosso corpo, com a nossa sexualidade, com o nosso preenchimento com o parceiro, se a gente realmente supre a demanda de amor dentro de um relacionamento. E quando você se sente menos, sente que não está suprindo, não está cumprindo suas devidas ações como ser humano básica, você começa a ficar inseguro. Porque você sabe que a qualquer momento você pode perder esse posto. Seja por ser substituído por alguém, que não seria novidade para mim, ou seja, por você não ser mais útil. Pelo contrário, você começar a causar danos, né? A situação, o elemento, ao habitar, a região, né, ao espaço onde você está. Então, quando isso acontece, você começa a ser um problema, um peso, você começa a ser desagradável, as pessoas começam a se afastar de você. Então, por isso que eu sempre falo, ajuda profissional, terapia, né, ajuda psicológica, psiquiatra, ela precisa ser feita de forma preventiva, porque todos nós vamos ter altos e baixos. Porque no momento que você faz para consertar algo, já é tarde demais. Porque você sempre tem que fazer para prevenir o futuro. É para isso que a terapia serve, e não para corrigir algo do passado, que já aconteceu. Então, quanto antes você procure uma ajuda profissional, você vai entender e vai ter a humildade de compreender que tem pessoas que estudaram para isso, dedicam a vida para fazer isso, e são pessoas que tem visões, perspectivas e experiência com repertório vasto de muito tempo mesmo, tratando outras pessoas. E vai conseguir te analisar de uma maneira mais profissional, inteligente, mais ampla, sem julgamento. Para você que nunca fez terapia, é realmente isso. A pessoa te olha sem julgamento algum. Ela te olha no fundo, entende seus problemas e te faz outras perguntas, que é o método, se não me engano, lacaniano, para você encontrar a resposta. Não vai ser uma pessoa te dizendo o que fazer e como fazer. Eis que você está tendo uma visão errônea sobre a terapia. Então eu falei, meu, como eu ainda não posso fazer terapia, ainda não voltei, não retomei, né? O financeiro também não anda lá aquelas coisas. Eu pensei o seguinte: eu vou me preparar emocionalmente fazendo mindfulness, falar dos meus problemas em alto e bom som. E é isso que eu estou fazendo agora no podcast. Eu estou admitindo aqui que eu tenho sido recentemente esse cara egoísta, mas que eu preciso me concentrar cada vez mais em não repetir. Mas aí que acaba sendo o ponto. Se você se concentra em não repetir os erros, você acaba cometendo eles porque você não os tira da cabeça. E se você simplesmente, não simplesmente porque não é simples, mas se você concentrar o pensamento em resolução de problemas futuros, concentrar nas partes boas que você encontrou saída, se concentrar nas maravilhas, nas pedras preciosas que você encontrou dentro da sua mina terrestre, dentro da sua mina subterrânea. A gente está sempre cavando, está sempre explorando, fazendo túneis, procurando sempre aquele sucesso que nunca chega. Mas há maneiras de desbravarmos. Há maneiras de desbravarmos dentro de nós, sem deixar feridas, e encontrar o que tem de precioso lá dentro. Mas precisamos estar dispostos a ficar expostos. É preciso ficar nu para isso acontecer. É preciso se mostrar, tirar toda a casca, toda a proteção, colocar a cabeça para fora, respirar um ar puro. Para aí sim ter a consciência de quem é você mesmo. Obrigado por ouvirem esse podcast, obrigado mesmo por serem meu ouvinte, e eu quero deixar aqui em aberto que se você precisa de uma terapia, está com um financeiro baixo, eu vou indicar para vocês a minha terapeuta. Me chama lá no WhatsApp, meu Instagram é ocauepaz, né, no link da bio do meu Instagram, tem o meu WhatsApp, pode me chamar que eu passo contato da Sônia. Sônia é minha terapeuta, ela cobra um Eu não posso falar preço aqui, mas é um preço muito baixo, muito irrisório. Se falar que foi por mim, a primeira sessão é gratuita, que é a sessão de avaliação. Ela não vai te cobrar nada. Tá bom? Você precisa de ajuda, precisa saber pedir ajuda. Ok? É assim que funciona. Porque é dificílimo você se aproximar de uma pessoa que não quer ajuda. Tá? Mas se você falar que quer, as pessoas te ajudam. Um beijo no coração. Tenham um ótimo final de semana.